Nós já lemos o Salmo 74 na introdução. Eu gostaria de repetir: lembra-te da tua congregação que desde os tempos antigos adquiriste, que resgataste para ser o teu povo de propriedade. Havia uma congregação da antiga aliança e há uma congregação da nova aliança. Na primeira, o sangue do Cordeiro foi derramado, pintaram os umbrais das portas e aconteceu a saída do êxodo. A redenção foi realizada. Na congregação do Novo Testamento, foi o sangue do Cordeiro de Deus que jorrou na cruz do Gólgota para nossa salvação e reconciliação. Lembra-te da tua congregação que tu adquiriste desde os tempos antigos, o povo que tu resgataste para ser teu. Como os nossos pensamentos e orações deveriam agora elevar-se a Deus. Senhor, nosso Redentor, lembra-te de nós, pois tu nos redimiste. Mais adiante está escrito: dirige os teus passos para as ruínas eternas. Ai, o teu inimigo destruiu tudo no santuário, não fora, mas no santuário. Ele destruiu tudo, estabeleceu seu próprio domínio e fez o que lhe aprouve. No versículo 8, eles decidiram: vamos exterminá-los, e queimaram todos os santuários de Deus na terra. E agora vem especialmente a passagem que me move. Não vemos mais nossos sinais. Não há mais profeta. Muitas vezes já me entristeceu o fato de que atualmente não há nenhum profeta de Deus na terra a quem se possa recorrer para obter uma resposta de Deus. Por outro lado, devemos dizer: Deus não nos deu apenas uma, Deus nos deu todas as respostas de que nós precisamos, sejam elas dadas por profetas ou apóstolos, sejam elas do Antigo ou do Novo Testamento. Mas Ele já nos concedeu essas respostas na Palavra de Deus. Não precisamos dizer quem subirá ao céu para trazer Cristo para baixo ou nas profundezas para trazê-lo para cima. Tudo já aconteceu. Ele veio, realizou a redenção, voltou para o céu e espera até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo de seus pés, até o momento da consumação da congregação noiva, e então Ele retornará para nos levar para o lar. Versículo 10. Até quando, ó Deus, o adversário ainda nos insultará, o inimigo blasfemará contra o teu nome sem cessar? É isso que nós também perguntamos essa tarde. E, de fato, trata-se de Deus nos conceder paciência e perseverança aliadas à fé e à confiança. Pois, assim está escrito: quem perseverar até o fim. E quanto mais tempo isso durar, mais difícil se tornará. Mas Deus quer fazer de nós pessoas que realmente perseverem até o fim, aconteça o que acontecer, na convicção de que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu continuo lendo aqui no versículo 11. Por que retiras a tua mão? Estende a tua destra do teu seio. Põe fim a isto. Acaba com tudo o que não pertence ao teu reino, à tua congregação. Acaba com toda a vergonha, com tudo o que não vem de Deus, que não corresponde à palavra. Acaba com isso. Com tudo o que não tem razão de ser no reino e na casa de Deus. Põe um fim a isso, para que possamos ter um novo começo com aquilo que tu mesmo, ó Senhor, concedes e dás. Nos dois últimos versículos, nós lemos: levanta-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te da afronta que te infligem os ímpios dia após dia. Amados, é assim de fato. Não é só nós que o opróbrio atinge ou afronta, pois está escrito que devemos suportar o opróbrio ou a vergonha por causa de Cristo, mas devemos ao mesmo tempo sair para fora do acampamento, assim escreve o apóstolo na carta aos Hebreus. Aqui nos é dito que também Deus o Senhor, Ele deve defender a sua causa, e o pensamento associado a isso é: lembra-te da afronta que te infligem os ímpios dia após dia. Deus sabe muito bem que nada podemos fazer. O que Ele não faz, fica por fazer. Não apenas a nós, mas também ao nosso Senhor recai o opróbrio, a afronta que nos atinge. Ele é, afinal, a cabeça da congregação. Nós formamos o seu corpo. O que nos atinge, atinge a Ele. E o que o atinge, isso nos atinge. Nós formamos, de fato, uma unidade divina. Vamos ler mais algumas passagens da Bíblia do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, versículo 9. Assim disse o Senhor dos Exércitos: tenham ânimo, vocês que nesses dias ouvem essas promessas da boca dos profetas. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Isso está relacionado com o lançamento da pedra fundamental para a reconstrução da casa de Deus, o templo do Senhor. Do ponto de vista profético, as coisas caminham paralelamente, seja Israel no Antigo Testamento, seja a congregação no Novo. Lá o templo foi destruído, aqui o santuário de Deus, a congregação. E então é dito: tenham ânimo, vocês que nesses dias ouvem as promessas da boca dos profetas. Quantas vezes já dissemos aqui, a verdadeira fé bíblica está ancorada nas promessas de Deus. Quem não tem uma promessa, não tem terreno firme sobre o qual possa se colocar espiritualmente, então a fé fica girando no vazio. Mas no momento em que temos uma promessa de Deus e podemos nos colocar nela, apoiar nela, Deus não tem como a não ser responder. O que me move muito é outro versículo nesse mesmo capítulo de Zacarias, último versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pela ponta da túnica e dirão a ele: queremos ir convosco, pois ouvimos que Deus está com vocês. Quando eu li essa palavra, pensei comigo mesmo: no momento em que Deus se voltar para o seu povo de Israel, Quando o destino geral for novamente inserido na ordem divina e ele estiver reunido no Monte Sião, como relatam muitas passagens bíblicas, a palavra sairá de Jerusalém e a lei ou ensinamento do Monte Sião. Isso também pode ser lido em toda parte na palavra profética. Quando Deus se manifestar visivelmente a Israel, as nações o saberão, e 10 homens agarrarão um judeu, onde quer que a barra da túnica ainda seja suficiente para que a mão possa se segurar, e dirão: queremos ir com vocês. Por quê? Porque são judeus? Porque estão indo para Jerusalém? A resposta ou a declaração é: queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Eu pensei assim comigo mesmo: se for da vontade do Senhor, como já lemos e conhecemos as passagens, que antes do retorno de Jesus Cristo, a edificação da congregação tem que acontecer novamente, que todas as coisas tenham sido colocadas no estado correto. E esse é o sentido e significado de Deus ter enviado uma mensagem profética para gravar em nossos corações as palavras da promessa divina para os nossos dias, para nós, para o nosso tempo. E podemos dizer: a mesma pedra fundamental, o mesmo fundamento como nos dias dos apóstolos, foi de fato colocado novamente. E já anunciamos aqui também, quando Esdras, Neemias e os homens de Deus daquela época retornaram, encontrando-se entre aqueles que haviam voltado do cativeiro babilônico, o que eles fizeram? Eles desenterraram o templo, do qual restavam apenas escombros e cinzas. Eles desenterraram tudo. Até onde? Até o fundamento, até que ficasse claramente visível. Todos os escombros, tudo que estava destruído, foi removido. E então se viu os alicerces originais. E só então começou a reconstrução. Meus amados, era necessário que Deus nos enviasse uma mensagem profética apostólica, não apenas para melhorar um pouco aqui e ali, mas para afastar tudo o que havia desmoronado, colocar de lado, para ver claramente o fundamento e reconstruir a partir dele. Eu creio que fica claro para todos nós que Deus não podia construir sobre os escombros e as ruínas, mas que ele precisava colocar de lado o que havia desmoronado. E é justamente nisso que consiste o ministério do irmão Branham. E se me for permitido fazer, em relação a isso, uma observação, nós constatamos, afinal, como ele atuava evangelisticamente e como os dons do Espírito, até mesmo o sinal do Messias, se manifestaram em toda parte. Mas após a abertura dos selos, muitas coisas ou foram esclarecidas, muitos temas foram abordados que ele antes não havia tratado dessa forma, sobretudo em público. Foi necessário para fazer uma limpeza geral para que a construção total pudesse ocorrer de novo pela graça de Deus. Eu me alegraria se pudéssemos ainda vivenciar que Deus se reconheça a nosso favor, não por nossa causa, mas isso também já foi dito algumas vezes nesse local e em outros lugares. Se Deus não se reconhecer aqueles que agora creem nele e agora caminham por seus caminhos, que acolhem na fé as promessas para esse tempo, que conscientemente aceitaram seu nome por meio do batismo, que realmente, em todas as coisas, e graças seja a Deus por isso, estão esforçados para agradar a Deus, crer nele e segui-lo. Se Deus não se reconhecer a essa multidão que realmente está disposta, com o melhor conhecimento e consciência, a trilhar o caminho que ele traçou, se ele não se reconhecer a eles, a quem então ele deve se reconhecer? Se vocês sabem, digam-me. O que sempre aconteceu? Tomemos o povo de Israel. E aí o irmão Branham também fez uma declaração impactante sobre a qual vale a pena refletir. Ele disse, mais ou menos, que Deus só pode abençoar o povo de Israel na terra da promessa. E ele vai um pouco além e diz, a profecia não fala. Ele usa a palavra crooked, do crooked Jew, ou do judeu um tanto excêntrico e tortuoso, que faz negócios em Wall Street, em Nova York, mas dos judeus que retornam à terra de seus pais, à terra da promessa. E isso é simplesmente muito importante. Como já foi dito, os dois profetas não aparecerão em Zurique, nem em Washington, Moscou ou qualquer outro lugar, onde eles exercerão seu ministério em Jerusalém. Portanto, todos aqueles de Israel que desejam ter parte no plano de salvação de Deus naquele momento têm que estar lá onde Deus atuará. Caso contrário, não terão parte nisso. Exatamente assim é com a congregação do Deus vivo. Nós temos que ir para a terra da promessa. Nós temos que carregar as promessas de Deus para então podermos ser transportados para a terra da promessa, ou seja, para a realização daquilo que Deus prometeu. Da carta de Tiago, eu gostaria de ler a respeito da paciência. E é simplesmente necessário que tenhamos diante dos olhos, nós necessitamos de paciência até que agrade a Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Nós conhecemos bem a passagem. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sede perseverantes ou pacientes até a vinda do Senhor. Portanto, perseverança. Não desistir em algum momento e não dizer, bem, não acontece. Tem que acontecer. Vai acontecer porque Deus o disse. Não porque nós queremos, mas porque faz parte do plano divino de salvação que é imutável. E nele, nossa fé pode estar ancorada. Nós continuamos no versículo 8. Portanto, perseverai também vós com paciência e fortalecei os vossos corações, pois a vinda ou chegada do Senhor está próxima. Tiago não poderia ter escrito essa carta ontem para nós, que vivemos nesse tempo. Os críticos escreveram capítulo após capítulo e argumentando que os apóstolos se enganaram, erraram e tudo mais. Não foram os apóstolos e os profetas que se enganaram e se equivocaram. Filósofos e escritores do século XX, que ultrapassaram todos os limites da crítica, é que se enganaram e se equivocaram. O Espírito de Deus sempre teve que escrever de tal forma que, para cada tempo, para cada época, a palavra certa pudesse ser encontrada nas Santas Escrituras. Eu sou grato a Deus por isso, que prova de que não foram pessoas a partir de si que escreveram ou inventaram, mas homens santos, atravessados pelo Espírito de Deus, sim, movidos pelo Espírito Santo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eles falaram e escreveram. Portanto, perseverai com paciência e fortalecei os vossos corações, ou firmai os vossos corações. E lembre-se de uma coisa, as provações pelas quais temos que passar estão se tornando cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Então, e se a palavra de Atos Apóstolos, creio, capítulo 7, quando se aproximava o tempo do cumprimento da promessa, o faraó oprimia o povo de Israel no Egito cada vez mais, cada vez pior. Portanto, antes do direto momento da libertação e da saída, a angústia, a aflição tornou-se insuportável. Assim eram os caminhos de Deus naquela época. Como serão agora? Ele pode até permitir que nós, por causa do seu nome e da sua palavra, ainda tenhamos que suportar algumas coisas. Façamos isso com alegria, na convicção de que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Nós sabemos, afinal, que Deus é fiel e Ele estará conosco até o fim. Vamos ler um pouco mais adiante, no versículo 11. Vede, nós louvamos os bem-aventurados que perseveraram com paciência. E depois continua, vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Quando eu li esse versículo, tive que me lembrar de como profetas perseveraram até o último dia e não viram pessoalmente o cumprimento do que Deus havia dito por meio de suas bocas. Tomemos Isaías, por exemplo. Uma virgem conceberá e assim por diante. Ele não viu. Davi, Salmo 22. Traspassaram-me as mãos e os pés. E todas as muitas passagens bíblicas lançaram a sorte sobre as minhas vestes. Existe, afinal, as tantas profecias que saíram da boca dos profetas. Eles não viram com seus próprios olhos nada do cumprimento dessas profecias. Se tivessem perguntado a todos esses profetas em seu leito de morte, homem de Deus, você está certo daquilo que você disse? Cada homem de Deus teria respondido, desculpe, isso não é a minha causa, esta é a causa de Deus, e eu estou convicto de que Deus, quando chegar o tempo, Ele fará o que Ele anunciou por meio da minha boca. Os profetas estavam certos disso. Por quê? Não foram eles que falaram. Deus falou por meio deles. Uma pergunta. Por que estamos convictos da nossa causa? Porque o irmão Brano falou algo? Ou talvez o irmão Frank tenha repetido? Não. Não é uma questão de um ser humano. É a questão de Deus. E se foi Deus é quem falou e a boca humana apenas passou adiante, então é e permanece do início ao fim a causa de Deus. Portanto, podemos confiar no Senhor, perseverar em todas as provações. Por favor, não orem para que o Senhor ponha fim às provações, pois eu digo mais uma vez, elas ainda vão piorar. Vamos pedir a Deus apenas que possamos perseverar, resistir, permanecer firmes na fé justamente porque somos portadores das promessas divinas. Eu gostaria de ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 a 11, ou talvez, desculpe-me, 1 Pedro, capítulo 1, na verdade, 2 até 9 no total, mas eu vou ressaltar o que é importante nesse contexto, o que é importante. Versículo 2, e segundo a predestinação de Deus, o Pai, escolhidos para a santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão do sangue de Cristo, que graça e paz vos sejam multiplicadas. E continua e continua. Depois, versículo 5. Vós, que pelo poder de Deus, pela fé, sois guardados para a salvação, que está pronta para ser revelada nos últimos tempos. O que o apóstolo Pedro escreve aqui, exatamente como uma agenda aqui, como algo que foi previamente determinado, assim nos é dito aqui. Vós, que sois guardados pelo poder de Deus, e como acontece, pela fé para a salvação, são guardados. Deus, que nos redimiu, tem o poder para nos guardar, tem o poder de estar conosco, de nos guiar e conduzir até que o vejamos. Pela fé, sois guardados para salvação, que está pronta para ser revelada no último tempo. Agora temos o privilégio de viver nesse tempo último final em que isso deve ser revelado e será revelado, tão certo quanto Deus o disse. Alguém poderia me perguntar se eu não temi de escrever que o grande acontecimento, o retorno de Nosso Senhor, quer venha antes, por volta ou depois da virada do milênio, mas ele virá, ele tem que vir. Deus assim o disse e a Escritura se cumpre diante de nossos olhos. Se vocês creem nisso, então digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar de testemunhar que Deus nos sustenta pela fé. Não podemos de outra forma. Ele nos guarda para que nós, que vivemos nesse último tempo, perseveremos até o fim, a fim de ter parte na redenção, na transformação e no arrebatamento que serão revelados nesse tempo final último. Sim, deve ser revelado, será revelado, pois assim Deus determinou em sua palavra e assim será. Agora, continuamos a ler. Por isso vocês se alegram. Sobre isso vocês se alegram. Já começamos a fazer isso? Já começamos a nos regozijar com o fato de que o Senhor retornará, de que Ele nos guardará até o momento do retorno? Aqui está escrito, por isso vocês se alegram, ou regozijam. Continuo lendo, por isso vocês se alegram, mesmo que agora, por um curto tempo, se tem que ser assim, não por qualquer motivo arbitrário, possa ser ou pudesse ser, mas se tem que ser assim, por meio de várias provações, sejam levados à tribulação. Nenhum de nós pode escolher o tipo de provação ou tribulação. Cada um, porém, é exigido o que ele pode suportar. E ainda está escrito que o Senhor não impõe fardos a menos que possamos suportá-los ou carregá-los. Ninguém foi provado e tentado além de sua capacidade. Às vezes podemos pensar, isso está agora além das minhas forças. Sim, talvez até aquele momento, mas Deus já concedeu nova força e já seguimos em frente pela graça de nosso Deus. Quantas vezes já vivenciamos isso? Lá onde chegamos ao fim, é aí que Deus começa a intervir de verdade e assumir o controle. Está adiante aqui, para que assim a autenticidade da vossa fé seja provada e se revele mais valiosa do que ouro, que é perecível ou passageiro, mas cuja autenticidade é provada pelo fogo e se revele para o louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tudo o que surge em nossa vida, tudo o que nos acontece em termos de provações, tentações, sofrimento, angústia, lágrimas, seja o que for, em qualquer área de nossa vida, precisamos dessa preparação, e é por isso que Deus nos concede isso pela graça. E no fim, diremos que todos os seus caminhos foram de fidelidade e misericórdia. E então, certamente, chegará também um momento em que poderemos dizer: Senhor, receba gratidão por todas as coisas que Tu enviaste no meu caminho. Elas serviram para que eu percorresse o Teu caminho submisso e humilde até o fim. Eu Te agradeço por tê-las enviado a mim, para que eu alcance o alvo. Não um caminho fácil, mas um caminho íngreme, um caminho espinhoso, mas um caminho que leva ao alvo, um caminho que leva à glória. Eu vou ler ainda o versículo 9, talvez 8 e 9. A Ele vocês amam, embora não o tenham visto. Nele vocês creem, embora agora não o vejam. E com alegria inefável e gloriosa, vocês o aguardam, pois alcançam o objetivo final da sua fé, a saber, a salvação das suas almas. É preciso olhar para o alvo, como Paulo escreve aos Filipenses, esquecendo o que fica para trás, e estendendo-me para o que está à frente, o alvo que está à frente, busco a vocação celestial em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então ele diz: eu faço isso porque eu também fui tomado por Cristo. Ele é honesto o suficiente e escreve também: não que eu já o tenha alcançado ou possuído, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois também eu fui tomado por Cristo. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, você pode testemunhar que você foi tomado por Cristo, foi salvo por Ele, perdoado por Ele, redimido por Ele, tomado por Ele. O alvo está diante dos seus olhos, então agradeça a Ele por tudo o que surge em seu caminho. Hebreus, capítulo 10, também uma passagem muito conhecida, Hebreus, capítulo 10, mas nós devemos, afinal, nos consolar uns aos outros com essas palavras, até que o Senhor venha. E o consolo nas Santas Escrituras continua sendo o melhor. Hebreus, capítulo 10. Poderíamos aqui ler a partir de 35. Não rejeitem, portanto, a sua alegre confiança, pois ela traz consigo uma grande recompensa. Pois perseverança é necessária, ou seja, paciência, para que, após o cumprimento da vontade divina, alcancem o bem prometido. Nós conhecemos essas passagens bíblicas, que elas nos sirvam de consolo, de edificação e de fortalecimento. Que ninguém aqui pense consigo mesmo sentado: já ouvimos isso muitas vezes. Que seja para você e para mim uma novidade, uma verdadeira palavra de Deus que neste momento, nessa hora, fala ao seu e ao meu coração. Uma palavra que não deixemos passar indiferentes, como se fosse algo que diz respeito a outros, mas uma palavra pela qual nós somos tocados, uma palavra que se refere a nós, uma palavra que agora é decisiva, que se trata agora, a saber, para confirmar nossa vocação e eleição, tanto mais quanto vemos que esse dia se aproxima, como também nos foi dito aqui na palavra de Deus. Afinal, toda proclamação é dirigida a nós, a todos aqueles que ainda ouvirão. Nós fazemos bem se nos deixemos falar de forma totalmente pessoal e nos deixamos envolver nessa conversa com Deus, dando-lhe a resposta em nosso coração, em oração, a resposta, a palavra com a qual Ele nos falou. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, está a maravilhosa palavra: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sobre o que devemos nos consolar? Antes, fala-se do retorno do Senhor, dos que dormem em Cristo, que ressuscitarão, da transformação daqueles que restarem até o retorno do Senhor. E então, no versículo 17, como está escrito lá: então nós, os que estivermos vivos e restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em seguida, está o versículo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quando você faz uma visita a um doente, quando você vê sofrimento e aflição, e você percebe que o seu consolo e suas palavras não são suficientes, então lembre-se de que em breve tudo terá passado, estará atrás de nós. Consolemo-nos em qualquer situação em que possamos nos encontrar com essas palavras: nosso Senhor vem, sim, nosso Senhor vem em breve. E pode haver novamente os críticos, não crentes, mas críticos. Eles também contaram essas passagens nas quais nosso Senhor diz especificamente no Apocalipse: eis que venho em breve. Apocalipse 22, 7, Apocalipse 22, versículo 7: e saibam bem que eu venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Os críticos escrevem: Jesus prometeu, eis que venho em breve, e já se passaram quase 2000 anos. Mas o apóstolo nos escreveu que essa redenção, esse grande dia, só virá nos últimos tempos, e que então a congregação será arrebatada para a glória. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu pergunto a vocês hoje: só no século 3, os livros individuais foram reunidos para formar o Novo Testamento? Quem, durante todo esse período, conseguiu sequer preservar e guardar o que está escrito no último livro da Bíblia, especialmente considerando que ele nem havia sido aberto e revelado. Há passagens na palavra de Deus que foram simplesmente dirigidas à congregação que estaria na terra no tempo do fim. Também por isso, nós somos muito gratos. No último e no penúltimo versículos lemos em Apocalipse 22, diz aquele que testifica essas coisas: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Há pessoas com quem a graça está e permanecerá até o fim, pessoas que perseveraram. Portadoras das promessas divinas são pessoas que exercitam a paciência até que chegue a hora de Deus, na qual algo acontece. Vamos terminar com a gloriosa palavra do Salmo que lemos na introdução. Lembra-te da tua congregação que tu adquiriste desde os tempos antigos, o povo que tu resgataste para ser teu. Que esta seja a nossa oração que hoje elevamos ao nosso Senhor e Salvador. Lembra-te da multidão comprada pelo teu sangue e também pense que nós não somente somos injuriados, mas que também tu, ó Senhor, e o teu nome e a tua palavra são injuriados. Então podemos orar na fé: Senhor, nosso Deus, levanta-te, assume o teu poder, põe fim à tua e à nossa afronta, confirma a tua palavra e cumpre-a. Se já em todo movimento carismático que atravessa todas as igrejas e igrejas livres, se espera cada vez mais que grandes milagres e sinais aconteçam, quanto mais nós, como congregação restaurada do Deus vivo, devemos esperar que o poder da ressurreição, o poder criador de Deus, se manifeste no corpo do Senhor, para que também as virgens insensatas possam um dia dizer: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós estamos convictos de que Deus será. Eu posso ler para vocês em Isaías 28 e no profeta Ageu e outras passagens que o próprio Senhor é quem se levantará e levará a cabo a sua obra. E a sua obra, o seu trabalho, um trabalho comum, assim está escrito, ele levará a conclusão. Mas para isso ele precisa de uma congregação, ele precisa de membros do seu corpo que sejam unidos e estejam ao seu serviço. E isso que nós queremos. E por que queremos ser isso? Porque fomos predestinados por Deus para isso. Assim como Deus tem um mensageiro e uma mensagem para o tempo do fim, assim ele tem uma congregação no fim do tempo que voltará a ser coluna e fundamento da verdade. Uma congregação como lugar de revelação do Deus vivo. A Ele, ao nosso Senhor, seja agora e em toda a eternidade, louvor, glória e honra no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos levantar para a oração final. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço de todo o coração pelo culto de hoje, pela tua palavra, para que possamos nos orientar e reconhecer claramente os acontecimentos atuais, também o que é atribuído ao Espírito Santo, tudo que é piedoso, podemos reconhecer e podemos ver. A palavra jamais deveria partir de Roma, sempre de Jerusalém, sempre do Monte Sião, sempre da boca dos profetas, sempre da boca dos apóstolos. Amado Senhor, quem hoje proclama a tua palavra, proclama de acordo como que profetas e apóstolos proclamaram a partir de Jerusalém. Aleluia. Senhor, eu te agradeço por essa convicção da fé e também pela possibilidade da provação que temos por meio dela. Tu nos colocaste em nossos corações o critério padrão, a palavra, e nós podemos examinar tudo, provar tudo nela, se comporta assim. Receba gratidão também pelo teu profeta que tu nos enviaste para nos chamar nossa atenção, para nos dar a linha de prumo, sim, para nos dar a indicação. Senhor, nosso Deus, quão fiel és tu. De fato, tu não fazes nada sem antes ter revelado o seu conselho aos teus servos e profetas. Não aos falsos profetas, mas aos teus servos e profetas, como os enviaste desde os tempos antigos até hoje. Receba gratidão, ó Senhor, pelos homens que tu enviastes até os nossos dias. Eles nos anunciaram a verdadeira palavra de Deus. Receba gratidão por isso. Abençoa-nos e conosco todo o teu povo que te adora. E fica conosco pela graça até o fim. Tu prometeste e assim tu farás. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Senhor, fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.